Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária de 1º de março de 2012, às 15 horas e 25 minutos. Convido o deputado Olaí Francisco para auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa, solicito ao senhor secretário que faça a sua leitura.
Senhor presidente, mensagem número 72/2012. Poder Executivo comunica a sanção ao PL 507/2011. Projeto de lei do nobre deputado Evandro Garla institui a Semana da Valorização da Pessoa Idosa no calendário oficial do Distrito Federal. Projeto de lei do nobre deputado Evandro Garla obriga os motoristas e cobradores dos ônibus do Sistema de Transporte Público do Distrito Federal, STPC-DF, quando da interrupção do itinerário do respectivo veículo, em fase de problemas mecânico, hidráulico, elétrico, abalaramento ou qualquer outro motivo que alcançando defeito, a fornecer informações aos passageiros que solicitaram e dar outras providências. Requerimento do nobre deputado Robério Negreiros. Requer retirada da tramitação do projeto de lei 756/2012, que institui a inclusão do aberto de golfe de Brasília no calendário oficial do Distrito Federal. Requerimento da nobre deputada Helena Pedrosa. Requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Requerimento da nobre deputada Helena Pedrosa. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 460/2007 e número 311/2011. Requerimento da nobre deputada Helena Pedrosa. Requer o encaminhamento de solicitação de informação ao secretário executivo do Comitê Organizador Brasília 2014. Requerimento da nobre deputada Luzia de Paula. Requer que seja declarado prejudicado o projeto de lei número 435/2011. 6 indicações do nobre deputado Washington Mesquita. Ata sucinta da 10ª sessão ordinária em 29 de fevereiro de 2012. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura e a aprovação da ata.
Dou como lida e aprovada a presente ata. Começando o pequeno expediente, vamos ao comunicado de líderes. Deputado Rony Neme. Deputada Graciel Maia, o senhor quer falar pela liderança do bloco?
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, o que me traz hoje à tribuna é um assunto que vem sendo discutido desde 1976, deputada Arlete, que é a construção da ponte do Lago Norte, que faz parte do projeto original de Brasília, feito por Lúcio Costa. O primeiro desenho foi feito por Oscar Niemeyer em 1976, e prevê não uma, mas duas pontes com acesso à península pela Asa Norte, de um lado e pelo outro pelo setor de mansões. A primeira delas ligaria a QL8 e 10 ao setor de Clubes Norte, na altura da Universidade de Brasília, em um percurso de 1 quilômetro. A segunda, a partir dos conjuntos 4 e 7 da QL7, até a QL3, numa distância de 650 metros. Atendendo reivindicações de vários moradores do Lago Norte, nós apresentamos uma indicação. Na terça-feira passada, junto à Câmara Legislativa, sugerindo ao Poder Executivo a construção da ponte do Lago Norte. É correto, o correto é que seja feita uma audiência pública para ouvir a comunidade e assim chegar a uma decisão sobre a localização ideal para a construção da ponte, ressaltando que a construção é de interesse dos moradores da Península Norte, Taquari, setor de mansões do Lago Norte, do Paranoá, do Itapuã, do Grande Colorado, de Sobradinho, Planaltina e até mesmo de Brasilinha e Formosa, uma vez que o nosso acesso ao plano piloto viria a resolver o sistema viário que se estrangula na ponte do Bragueto. Acompanho essa situação, deputado Cláudio Abrantes, há muito tempo. Antes, o pessoal do Lago Norte, os moradores do Lago Norte, a maioria era contrário a essa ponte, quando o trânsito de Brasília ainda era um pouco bucólico, ainda existia uma maneira de transitar em Brasília tranquilamente. Mas isso veio a se inverter em decorrência, deputado Cláudio Abrantes, da criação desses vários núcleos de moradores. Hoje o morador do Lago Norte já enfrenta engarrafamentos. Antes, os que eram contra a construção dessa ponte, hoje muitos deles são favoráveis. Acontece o seguinte, antigamente, para se fazer uma ponte de 1 quilômetro, deputado Arleta, era uma dificuldade grande, até mesmo pelas dificuldades de engenharia de se construir dentro d'água. Mas hoje nós sabemos que a tecnologia, não só brasileira, como do mundo como um todo, ela avançou bastante. Hoje, uma construção de uma ponte de 1 quilômetro se faz na maior tranquilidade. Seria essa ponte ligando ali a QL8/10 ao setor de clube, saindo na altura da UNB, e outra do outro lado, entre os conjuntos 4 e 7, ligando lá a QL3, uma de 650 metros, o que melhoraria substancialmente o trânsito no Lago Norte.
Só me permite uma parte?
Pois não, senhor.
Deputado Garcia, primeiro quero parabenizá-lo pela preocupação neste tema que é tão hoje sensível na vida do Distrito Federal, que é a questão do trânsito, engarrafamento, consequentemente, do transporte público. Não deixa de ter um contato, mas principalmente essa questão do trânsito, que nas grandes cidades tira qualquer pessoa do sério, né? Nós temos exemplos aí de pessoas de bem que, em nervosismo, acabam cometendo atos impensados. Mas essa questão do trânsito hoje ela é muito complexa naquela região, assim como no Distrito Federal inteiro, mas em razão daquela região, por conta de, como Vossa Excelência colocou muito bem, com muito conhecimento da causa, desse crescimento enorme que tivemos na região norte, na dita saída norte do Distrito Federal. Então, se eu ter, para a gente poder acompanhar, Planaltina hoje, por exemplo, ela sai de Planaltina só usando o sistema de transporte, cerca de 40 mil pessoas por dia. E há uma quantidade semelhante utilizando os seus carros próprios. E sempre usando a BR-020, porque não tem uma outra linha de ligação de fluxo rápido ligando aquela cidade ao plano piloto, só para se ter uma ideia. Então, a preocupação do senhor, colocando essa questão do Lago Norte e condomínios, ela afetaria também, naturalmente, outras cidades, inclusive a cidade que mora, Planaltina, como Sobradinho, Itapuã e Paranoá, visto que uma das pernas dessa ponte dupla, vamos dizer assim, atingiria a EPPN, Estrada Parque Paranoá. E eu quero parabenizá-lo pela preocupação, pelo acompanhamento do tema, até porque Vossa Excelência também participou de maneira muito efetiva. Nós aprovamos o PDTU no primeiro semestre do ano passado, temos quase um ano de aprovação do PDTU, e o PDTU, nas suas linhas gerais, estruturantes, prevê, naturalmente, como já está previsto em outros instrumentos legislativos, mas prevê a construção da ponte do Lago Norte. Então, que foi, inclusive, um debate que aconteceu dentro da comissão. Eu quero saudá-lo, dizer que estamos acompanhando também, junto com Vossa Excelência, e sabemos da importância da construção dessa ponte para todo aquele setor, não só para o Lago Norte, e condomínio, mas que atinge, com certeza, como Vossa Excelência tão bem colocou, toda aquela região norte, como válvula de escape, esse trânsito caótico que está ao longo da BR-020.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, como morador dessa área norte, profundo conhecedor e sofredor, por que não dizer assim, junto com os demais habitantes de Planaltina, Vale do Amanhecer, Sobradinho 1, Sobradinho 2 e todos aqueles condomínios do Colorado que sofrem constantemente com o estrangulamento do trânsito. E é importante dizer, deputado Israel, que, a exemplo do que aconteceu com a ponte, a terceira ponte do Lago Sul, que é um processo que se vai, água mole em pedra dura, vai se batendo até que a vontade política atende aos interesses da coletividade. Hoje nós sabemos que uma ponte, para se fazer essa ponte, ligando ali os clubes norte, ali à altura da UNB, ao Lago Norte, de um quilômetro só, hoje se fazem ponte de 14, 20 quilômetros, é toda modulada, se faz numa rapidez muito grande. E o governo de Brasília deu uma demonstração inequívoca de quando quer realizar uma obra e conta com o apoio dessa Câmara Legislativa, foi o exemplo do Estado Nacional de Brasília. Nós aprovamos, eu fui o relator, o deputado Chico Vigilante sabe disso, nós aprovamos, junto em parceria agora com a Agência de Fomento e Desenvolvimento, que é a Terracap, o orçamento para se construir o Estado de Brasília, que deve ser o primeiro a ficar pronto. Então, Brasília ainda tem essa capacidade, o governador Agnello tem isso a favor, a Câmara Legislativa do seu lado, tá certo? Apoiando as ações de políticas públicas, que nesse caso é uma política pública de transporte. Pois não, deputado Olay Francisco.
Deputado Agassel, eu queria só apenas acrescentar, o deputado Cláudio Abrantes foi muito feliz na parte dele. Agora, o que a gente não pode é pegar uma ala norte daquela que envolve... Eu tenho comércio também daquele lado de lá. Sobradinho, eu tenho comércio em Planaltina, eu tenho comércio no Paranoá. E eu sei a força daquela população. E aí eu sei a importância dessa obra que o Vossa Excelência está falando. Então, para a gente juntar Brasília... A gente tem também dar opção. O cidadão que está no Paranoá, ele vai ali no cantinho do Lago Norte e chega aqui no final da Asa Norte. Mas quem está em Sobradinho já tem a dificuldade. Quem está em Planaltina, para ele, se ele tiver uma dificuldade no trânsito, ele tem que vir no Paranoá e sair lá na ponte do Paranoá, lá embaixo. Se ele estiver lá em Planaltina... Ele, para dar um socorro para ele, ele tem que descer para o lado de São Sebastião, que vai ser onde vai também construir o aeroporto de cargas. E aquela viagem dá mais de 100 quilômetros, que eu já fiz. Então, essa interligação, esse desenvolvimento que tem de ser feito no Distrito Federal, e aí essa obra, além da valorização do lado do norte da cidade... Não é o Lago Norte, não. É a parte de lá, é Planaltina, Sobradinha, os condomínios, Paranoá, Itapuã, etc. A valorização que essa obra vai trazer. Mas não é a valorização de dinheiro no valor do terreno, não. É a valorização das pessoas. Quanto você vai demorar 20 minutos para chegar na sua casa, hoje você demora 2 horas. Isso também é valorização. Então, essa obra ela é de suma importância para aquela comunidade... que está radicalizada naquele local. Então, eu quero apenas acrescentar, junto com o deputado Cláudio Abrantes, essa parte em dizer que Vossa Excelência traz para essa Câmara aqui um debate de suma importância e que o governo do Distrito Federal, deputado Arlete, que quer fazer grandes obras, um novo caminho, essa ponte era o início... de uma mudança radical no desenvolvimento do Distrito Federal e no desenvolvimento humano. Porque o mais importante é a gente trabalhar para que as pessoas se sintam bem. E essa obra traz benefício para a comunidade imediatamente. Era só isso, meu nobre deputado.
Concedo a palavra à deputada Celina Leão.
Aqui. Deputada Gaciel, eu sou moradora... da região do Lago Norte, né? E a gente pode acompanhar na nossa região ali, esse debate é um debate antigo, é um debate que envolve muito também a comunidade do Lago Norte. E há uma divisão até de conceitos, né? Tem um pedaço da comunidade que acha que é importante a obra, porque né, é uma forma de desafogar o trânsito, porque tem alguns empreendimentos que aquela comunidade não esperava. Então, vou te dar um exemplo. O shopping hoje é algo que nós temos tráfego hoje para você ir para casa. Era uma coisa que não acontecia. Mas com o crescimento ali do CA, do próprio Paranoá, do próprio Varjão, aquela região de fluxo ali, ela realmente tá, é algo que a gente precisa de pensar um pouco maior. E aí, deputada Gaciel, né, como Vossa Excelência tomou a frente da questão da ponte, eu gostaria da gente fazer uma audiência pública lá no Lago Norte, para a gente discutir com aquela população, a gente escutar aquela população, que eu acho que é importante a gente debater, discutir, ver de que forma, para esclarecer, né, até porque o progresso é bom e a comunidade tem que entender se quer ou se não quer, e promover o debate mesmo. Então, acho que fica aqui uma ideia para que a gente promova lá um debate sobre a ida da ponte para o Lago Norte, né? De que forma que a gente iria melhorar a questão da segurança, porque hoje o Lago Norte é uma região muito segura, porque é uma península, então é cercado de águas, né? Então, o Lago Norte é uma comunidade onde, que, às vezes, os moradores não estão nem acostumados com a violência lá é baixíssima. Então, existe essa preocupação também, deputada Gaciel, de um possível aumento de violência. Então, eu acho que isso tudo tem que ser discutido com a comunidade. Fica a sugestão para que nós possamos fazer em conjunto uma audiência pública no Lago Norte para a gente discutir a questão da terceira ponte. Muito obrigada, deputada Gaciel.
Eu acolho a sugestão.
Excelência, me permite uma parte?
Permito só um instantinho, deputado Siqueira Campos. É que eu tenho muitos amigos e colegas de trabalho que moram ainda no Lago Paranoá, e eles sempre, antes desse aumento desse shopping, antes da expansão de toda essa área norte, como Taquari, esses outros acessos daquela área mesmo ali do Paranoá, eles sempre achavam que o problema da ponte causaria um aumento da violência no Lago Norte. Mas eles já mudaram de conceito a respeito. Por isso que eu acho que a avaliação que é feita hoje, muitos deles me demandam. Gaciel, começa a... Porque essa coisa de fazer ponte é uma coisa gradual. Só um instantinho, deputado Chico. Então, eu acho que a audiência, Vossa Excelência que mora lá, pode capitanear tudo isso. O que me faz trazer esse assunto aqui é dizer que é viável. Financeiramente é viável, está certo? E o novo caminho, que é uma nova filosofia, está certo, de política, pode ser literalmente um novo caminho, que seria um novo caminho para o Lago Norte, através dessa ponte ligando ali a área de clubes à QL8/10 ali do Lago. Pois não, deputado Siqueira Campos, em seguida, deputado Chico Leite.
É verdade, há 4 anos atrás, pela última sondagem, pela última informação que eu tinha, acho que quase 60% dos moradores do Lago Norte não queriam ali a criação de uma nova ponte. Temiam exatamente isso, uma super movimentação habitacional para lá, mas hoje, mesmo que seja 60% ou 70% da população não aceitando mais a construção dessa ponte, nós temos que verificar aos arredores as pessoas que são atingidas por esse ponto de vista, se permanecer, que eu acredito que não, né? E como elas seriam prejudicadas? Ali se prejudica Sobradinho, o Paranoá, todos aqueles condomínios, Planaltina. Não dá mais para você, quando vem no horário de rush, vir trabalhar ou sair, você se direcionar tendo um só sentido, um só lugar para passar, né? Então, eu acredito que já deva ter mudado. Seria muito bom a gente fazer realmente uma audiência pública com os moradores lá do Lago Norte, mas se esse ponto de vista permanecer, Excelência, nós temos que demonstrar para aquela comunidade que ela não está mais ilhada. Ela é um caminho, ela é uma porteira para a passagem das outras comunidades. Era isso que eu gostaria de acrescentar.
Tá. Antes de conceder a palavra ao nobre deputado Chico Vigilante, eu quero também acrescentar, deputado Chico Leite, eu gostaria de acrescentar exatamente isso. Nós só temos o acesso ali, deputado Arlete, se for pela Ponte do Bragueta ou pela barragem do Paranoá. Está certo? Então, é diferente, né, a demanda hoje. E outro assunto que a comunidade tem que entender, por exemplo, o Lago Sul tem o acesso do Balão do Aeroporto, tem o acesso da Ponte das Garças, à altura do Gilberto Salomão.
São cinco acessos.
Tem o acesso da Ponte Costa e Silva e tem agora a terceira ponte e ainda tem o acesso se vier pelo Paranoá.
Pelo Paranoá.
E o sistema de segurança hoje, que é uma coisa que também era muito cara antigamente, deputado Arlete, que era o ICFTV, que é o controle, o monitoramento das vias e das ruas, ou seja, aqui em Brasília, dos conjuntos, por um sistema de monitoramento eletrônico de câmera. Nós sabemos que a segurança hoje eletrônica, ela é muito mais importante do que a presença
do policial.
A ostensiva do policial. Tá certo? O que inibe mais hoje um bandido é quando entra, vê uma câmera de frente a ele, inibe muito mais do que a presença, às vezes, de um policial que passa e depois vai embora. Com a palavra do nobre deputado Chico Leite.
Deputado presidente. Presidente, a minha impressão, presidente, é que o microfone talvez não. Alô? Ah, é diferente, presidente. Manual. Pois não. Bom, deputada Garcia, eu queria contribuir com o debate sempre de extrema relevância que Vossa Excelência traz essa casa, especificamente no tangente à defesa da ponte. Eu sou daqueles que compartilho com a ideia de que quem sabe da cidade são aqueles que moram, são aqueles que vivem nela. Os que vivem ar-condicionados, os que a veem de cima, os que ouvem falar, os que leem sobre ela, poucos sabem dela. Sabem aqueles que vivenciam o dia a dia. Por isso a defesa da gestão participativa, por isso a defesa aqui nessa casa, presidente Michel, de que toda destinação de terra que conseguimos colocar na emenda, toda mudança de destinação, obrigatoriamente fosse antecedida de uma audiência pública, para que os adjacentes pudessem dizer a cidade que eles querem. Nós podemos ter grandes arquitetos, grandes gestores, mas o povo que mora é que sabe e que deve escolher a cidade que mora e quer morar. Por isso, eu acho muito importante a audiência pública, acho fundamental, se o caso, até um plebiscito, um debate com os moradores do Lago Norte para sabermos se efetivamente se deseja mesmo a terceira ponte. É claro que, Vossa Excelência sabe, ninguém vai ser contrário, em hipótese alguma, ao desenvolvimento tecnológico, à abertura dos espaços. Ninguém vai ser. Ao contrário, vamos aplaudir. Quanto mais espaço tivermos, melhor. Eu sempre achei que o problema de trânsito só se resolve, só se resolve com um transporte coletivo sério, de qualidade, voltado ao usuário e não a uma castazinha que mandou nela há muito tempo. Por isso a importância da primeira licitação do governador Agnello. Mas no específico do Lago Norte, o que ouço aqui e ali é um debate, uns contra, outros a favor. De maneira que o fundamental é, primeiro, trazer o debate à colação. Vossa Excelência está fazendo, eu quero lhe parabenizar. É muito importante discutir as coisas. A gente aprende assim. Segundo, ouvir aquela população, se ela deseja ou não. Obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência e também é importante, porque todo dia, nos jornais da manhã, passa a imagem dos acessos de Brasília. E nós já temos assistido ali a Ponte do Bragueta em determinado horário, como já é tumultuado. E, de qualquer forma, o morador do Lago Norte, ou ele tem que vir pela Ponte do Bragueta, ou ele tem que vir pela barragem do Paranoá. Não tem como fugir disso. Concedo a palavra à nobre deputada Arlete Sampaio.
Deputado Garcia Maia, o senhor toca num ponto extremamente sério. Eu me lembro bem a época que estivemos no governo, quando eu era responsável pelo orçamento participativo, esse debate chegou a ser feito. De fato, naquele tempo, havia uma resistência por parte da população que residia no Lago Norte, quanto à construção da ponte. Hoje, entretanto, me parece uma solução absolutamente necessária, por vários motivos. Primeiro, por conta da engenharia de trânsito, não é mais possível o estrangulamento
que aquele ponto da Ponte do Bragueto representa para toda a população que vive nessa região norte aqui do Distrito Federal. Ao mesmo tempo, se é verdade que pode favorecer ao desenvolvimento da insegurança, por outro lado, é um ponto de escape também para qualquer situação de emergência no Lago Norte. Então, eu acho que, de fato, essa é uma demanda fundamental. Claro que é preciso ouvir a comunidade, debater com ela, mas, sem dúvida, tem que estar no calendário de obras do governo do Distrito Federal a construção dessa ponte para minorar justamente o enorme tráfego que existe naquela região. Eu penso que os moradores do Lago Norte hoje farão essa opção porque ela é absolutamente necessária e, com certeza, a gente vai ter o aval da população para que ela seja feita e o governo tem que ter todos os esforços para que a gente possa iniciá-la o mais breve possível. Eu me lembro que esse debate feito no Lago Sul era diferente. Eles queriam fazer a terceira ponte, cujo projeto chegou a ser licitado ainda no nosso governo. Então, eu penso que esse mesmo debate e o orçamento participativo é um fórum importante para que isso seja feito, né? Que nós possamos, de fato, este ano, iniciar esse debate, a discussão nas audiências públicas, para que a gente possa dá início justamente ao projeto da ponte e dar todos os esforços e recursos para que ela seja construída o mais brevemente possível.
Eu agradeço e engrandece o meu pronunciamento de hoje, os dados históricos que Vossa Excelência traz, principalmente que Vossa Excelência foi vice-governadora, acompanhou toda essa situação de transporte de perto. Tá certo? Já participou dessa discussão no Lago Norte, portanto, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Então, presidente Michel, eu quero agradecer, tá certo? Apenas para fazer esse registro, como tem um ditado popular que diz que a primeira caminhada, um longo percurso se faz com o primeiro passo, ou para se comer um elefante, tem que dar a primeira dentada. Então, que seja a primeira dentada na ponte do Lago Norte. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líder, professor Israel Batista, professor Dr. Charles, deputada Eliana Pedrosa, deputado Celino Leão vai fazer o pronunciamento. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, deputados e deputadas, que me traz a tribuna dessa casa, eu quero abrir exatamente na página aqui para mim ler. Nós ouvimos, semana passada, foi amplamente divulgado que o governador Agnello teria sido inocentado, foi inocentado da questão da saúde em porte pela Anvisa. Em ofício requerido pelo deputado federal Francisquini, a Anvisa, a informação que chegou ela é pela metade. O governador Agnello foi, sim, realmente, pela Anvisa, pelo diretor da Anvisa, foi considerado inocente, ante a inexistência de provas. Quero ler para vocês o ofício de resposta que o deputado Francisquini fez ao presidente da Anvisa. Só que 5 funcionários subordinados ao governador Agnello, que na época era diretor da Anvisa, foram, dentro do processo que foi instaurado, foram encontradas irregularidades. O governador, Agnello, não, mas os 5 subordinados a ele, sim. Então, eu acho que a notícia não é tão simples como foi colocada. Não é que não há nenhuma irregularidade. Aconteceu, sim, irregularidade na questão da saúde em porte. A Anvisa, naquele momento, inocentou o governador Agnello. Mas eu quero ler para vocês aqui o ofício respondido pelo Dirceu Brás Aparecido Barbano, que é o diretor-presidente. Em atenção ao ofício do Francisquinho, de 15 de dezembro de 2011, informamos que a sindicância administrativa contida nos autos, número tal, 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 situada à saúde em porte, concluiu que há arquivamento do feito em relação à denúncia formulada em desfavor do senhor Agnello Santo Queiroz Filho, então diretor da agência reguladora, ante a inexistência de provas. E B, instauração do processo disciplinar em desfavor de 5 servidores desta Anvisa ante a possível inobservância da portaria 722 da Anvisa, de 22 de 10 de 2007, e da lei 9.784, de 1999, que dispõe sobre o processo administrativo quando dá instrução do processo administrativo sanitário número 253-51-105-998-2008-44. Eu não tenho ainda as informações sobre a questão da sindicância, sobre a questão do laboratório do Daniel, né, mas a gente também pediu essas informações, porque se na do Daniel também todos os funcionários foram condenados e só o governador Agnello inocentado, eu acho que esses funcionários precisam de realmente serem escutados para saber o que, que realmente está acontecendo. Então, acho que a notícia foi dada de uma forma, né, pela metade. Houve, sim, indícios de irregularidade e é esse fato que eu gostaria de trazer. Mas um outro fato também que é importante, que eu gostaria de falar nessa tarde, o governador Agnello hoje soltou um pacote de medidas de ajuste. Quem vê a notícia acha que é muito importante o governador Agnello cortar o salário. Eu acho que é muito importante, sim. Só que em junho do ano passado, veio para essa casa um aumento. O governador Agnello teve um aumento de 110% no salário dele, do ano passado para esse ano. Nós tínhamos um impacto com cargos comissionados de 130 milhões no governo Rosso. Nós temos hoje um gasto com cargos comissionados de 320 milhões. Eu acho que esse dado é um dado fortíssimo. Nós tivemos um aumento, porque a pessoa que tinha um DF1 foi para o DF10. O DF1 dobrou o DF. Né? Não é no DF1 para o DF10. A pessoa subiu de cargo. Então, nós diminuímos o número de funcionários, mas nós aumentamos o impacto da folha. E isso inviabilizou o aumento de qualquer servidor público. Eu acho que você tem, sim, que reajustar os cargos comissionados. Quando você tem margem para você fazer negociações com o servidor público, que é quem mantém a máquina pública do Estado. Os cargos comissionados passam. E que foi sempre o grande debate do PT contra o aumento de cargo comissionado, contra esse gasto com cargo comissionado e a favor da valorização do servidor público. Então, hoje, o governador soltar um pacote onde que ele diminui 10%, ele tinha que diminuir pelo menos 100%, porque ele aumentou 100%. Se fosse realmente para dar exemplo, eu acho que o ano passado, eu não sei quem inventou, qual foi a gestão, qual foi o secretário que mandou esse pacote aqui para casa, de que forma que isso foi feito no governo, mas não se pensou no servidor público. Eu estou movendo uma ação popular, pedindo para o juiz da vara da Fazenda Pública para que torne sem efeito, para que a gente volte no valor, nos cargos originários que realmente existiam. Eu acho que é dessa forma nós vamos sim conseguir. Vou dar uma parte. A Liliane pediu primeiro, vou dar para a senhora. Só terminar o raciocínio. Dessa forma a gente vai conseguir ter um ajuste para a gente poder negociar com as categorias. Deputada Liliane, depois deputada Arlete.
Senhor presidente, eu gostaria de só acrescentar aqui na fala da deputada Celina e na minha fala eu também quero falar sobre a questão do pacote que foi feito pelo governo hoje. E isso pode, deputada Celina, isso é muito preocupante para a cidade, isso pode é um impacto econômico muito grande na cidade, porque nós sabemos que Brasília sobrevive do funcionalismo público. Então, os servidores agora, depois de quanto tempo de uma promessa de reajuste, agora ele vai ser penalizado por esse pacote. E mais, o que é mais preocupante, são a terceirização, que outrora se falava muito que não podia se fazer terceirização, e agora se pode fazer. Então, assim, estou muito preocupada com isso. Eu acho que esse pacote vai prejudicar muito a cidade. Né? Os servidores não merecem isso. E é preocupante, uma vez que nós temos um limite a ser gasto, e esse limite já está sendo, né, quase que deu um stand-by, uma luz vermelha. Né? Então, Brasília, esse impacto realmente, de fato, vai prejudicar. E eu gostaria de só acrescentar isso, que na minha fala eu também vou voltar a falar sobre esse pacote do governador.
Deputada Arlete.
Deputada Celina, só para resgatar alguns aspectos desse seu debate que merecem reparos. Uhum. Primeiro, o salário do governador necessariamente foi aumentado, assim como do vice e dos secretários, em função da relação prevista por lei entre o salário da Presidência da República, do governador, dos deputados federais, assim como também nesta casa nós tivemos reajuste em função do aumento dado lá. Então, é preciso fazer esse reparo. Segundo, é preciso dizer que só foram aumentados os cargos comissionados, o reajuste médio foi de 6,9%, somente os cargos de secretário, de subsecretários, de diretores, é que tiveram um efetivo aumento, para que a gente pudesse trazer pessoas qualificadas para essas funções. Todos os reajustes previstos em acordos passados, dados aos servidores, foram cumpridos pelo governador Agnello, o que, de fato, elevou significativamente os gastos com o pessoal. Ocorre que havia uma expectativa de arrecadação superior à que, de fato, aconteceu. Por isso, a necessidade de que agora se fizesse esse pacote. É evidente que só o Poder Executivo, em função de dominar as informações todas da arrecadação, é que pode, de fato, saber qual medida deve ser tomada em cada momento. Então, se talvez os governos anteriores não tivessem jogado para este governo responsabilidade de pagar servidores, nós não tivéssemos esse problema hoje. Mas nós herdamos de negociações salariais anteriores, uma série de compromissos que todos, sem exceção, foram cumpridos por esse governo. Por outro lado, por exemplo, na secretaria da qual eu fui secretária no ano passado, nós temos hoje uma realidade em que 72% de todos os cargos comissionados são de servidores de carreira, o que diminui, inclusive, os gastos, porque é apenas um percentual do salário comissionado é que é pago ao servidor de carreira. Então, todas as medidas foram feitas para que a gente tivesse condições de dar continuidade a esse processo. Ocorre que a situação econômica do país e da cidade fez com que houvesse uma redução, uma desaceleração da arrecadação do governo do Distrito Federal, o que obrigou o governo a tomar essa medida necessária para manter a saúde financeira da economia do Distrito Federal. Queria fazer esse esclarecimento para Vossa Excelência, porque me parece necessário.
Obrigada, deputada Arlete. Peço para incorporar as palavras da deputada Arlete no meu discurso. E gostaria de colocar mais alguns detalhes. Né? Não foram só o reajuste de 5%. Nós temos tabelas, temos documentos comprobatórios. Nós temos, por exemplo, o CNE 1 teve um reajuste de 15%, o CNE 2 de 12%, o 3 de 13%, alguns 6%, outros 10%. E nós temos três cargos que foram criados que não existiam, que é o DF-17, o DF-16 e o DF-15. E eu quero exemplificar dentro do que eu estou falando,
Antigamente, assim, em outras gestões, um chefe de gabinete, adjunto, recebia um CNE 4. Isso foi mudado. Hoje ele recebe um outro CNE maior do que o 4. Então, não é, é a forma, é a gestão que isso aconteceu. E eu quero falar também sobre a questão da arrecadação. No governo Rosso, ele teve um reajuste do fundo condicional de 1% e não deixou o governo perto da lei de responsabilidade fiscal. Nós tivemos agora, no governo Agnello, um reajuste de 13% do fundo constitucional. É muito dinheiro. Então, há de se falar, sim, em gestão, em má gestão. Há de se falar, sim, em um erro do aumento dos cargos comissionados. Não era momento para isso. Até porque nós tivemos um governo de transição. O governador Agnello sabia que tinha compromissos de governos passados. E a decisão foi tomada de assumi-los. Você não pode assumir dois compromissos ao mesmo tempo, com comissionados e com servidor público, senão nós ficamos agora como nós estamos. E o que eu quero falar para terminar a minha ponderação de hoje, nós estamos na seguinte situação. Nós não conseguimos contratar. Como nós não contratamos, nós vamos terceirizar. É como se a gente falasse para a lei de responsabilidade fiscal. Você não existe, a gente te ignora, porque a gente vai passar você de qualquer jeito. Como a gente não pode contratar servidor público, nós vamos terceirizar. É quase isso que está sendo falado. Porque a justificativa da contratação, da terceirização é essa. Se for para a gente rasgar a lei de responsabilidade fiscal, porque a gente está em cima da lei de responsabilidade, eu acho que tem que ser revisto toda essa gestão que foi mal feita dos cargos comissionados. Eu vou ler em números. A folha de cargos comissionados em 2011 era R$ 163.728.399,15. Em 2012, é R$ 324.411.557. Nós dobramos o gasto com cargo comissionado. Então, assim, não há o que se falar em trazer técnico. Técnicos bons têm que estar em cargos de servidor público, serviço público com o servidor que vai manter o Estado em pé. Os cargos comissionados são importantes, sim. Mas eu acho que nós sabemos que nós passamos, os deputados passam, os governadores passam, e quem mantém a máquina pública é o servidor concursado. Então, é este a minha interpretação nessa tarde. Esse documento que nós falamos, os gastos, são documentos oficiais, não são documentos produzidos pelo nosso gabinete. E eu acho que são algumas reflexões que precisam de ser feitas. O governo precisa de cortar na própria carne, sim, né, mas não é 10%, não. Eu acho que 10% é pouco com a péssima gestão que foi feita no governo passado.
Dando continuidade ao comunicado de líder, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu não ia nem entrar nesse assunto, deputada Arlete, porque tem algumas falas aqui que são de um primarismo que não merece nem resposta. Porque vamos aos dados, vamos aos fatos. A verdade no Distrito Federal, deputado Washington Mesquita, é que o governador Arruda, que tinha uma estratégia para ganhar as eleições de 2011, ele montou uma estratégia perfeita para ganhar as eleições. Ele pegou, deputada Liliane Roriz, e dividiu os reajustes dos servidores em 2009, 2010... E 2012, que na cabeça, 2011, que na cabeça dele seria o primeiro ano do novo governo dele. Portanto, ele dividiu. Veio o Wilson Lima junto com o Rogério Rossi e completaram o serviço. A verdade é que a folha de pagamento, deputado Charlin, do Distrito Federal, foi aumentada, deputado Agaciel Maia, em R$ 1,52 bilhão. Eu estou falando de R$ 1,52 bilhão. Esse é o fato concreto e objetivo. 2009, 2010 e 2011, R$ 1,52 bilhão. Foi uma estratégia para ganhar as eleições. Na cabeça dele, que era ganhar as eleições, estava perfeito. Agora, a população do Distrito Federal, agora é que está vendo o resultado. Eu acho importante, deputada Garcia Maia, que essa casa faça um debate efetivo sobre o Fundo Constitucional. Sabe por quê? Porque de tanto falar do Fundo Constitucional, inclusive aquela proposta absurda do senhor senador Rodrigo Hollenberg, que era dar 10% do Fundo Constitucional para mandar para o entorno, sabe o que está acontecendo agora? 18 governadores, deputada Arlete, que tiveram reunido aqui no Distrito Federal essa semana, inclusive no gabinete do presidente Sarney, e eu tenho notícia de um senador que estava na reunião, que me disse que o grande debate dos governadores, deputado presidente Michel, dos governadores do restante do Brasil, é que Brasília não precisa de mais nenhum centavo. É de que Brasília é terra de perdulários. De que Brasília... Porque vem a governadora do Rio Grande do Norte dizer lá nessa reunião, eu me desloco do meu estado para vir aqui tentar arrumar 3 milhões. A Rosalba, né? Vem de lá para levar 3 milhões. E veja aqui os rios de dinheiro correndo pelo Distrito Federal, e, o que não é verdade, mas foi a ideia que foi vendida. Existe hoje um movimento forte, deputada Liliane Roriz, para acabar com o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Movimento forte dos outros estados. Porque outra situação do estado do Rio Grande do Norte, que é a terra do meu querido companheiro deputado Agaciel Maia. Vossa Excelência sabe de que a representação do governo do estado do Rio Grande do Norte no Distrito Federal está com a telefone, energia e internet cortada por falta de pagamento. Porque o estado não tem como honrar nem com o pagamento da luz do escritório deles aqui. E agora, quando nós estamos numa batalha muito grande para assinar, deputado Michel, a questão do PAC da mobilidade, nós estamos tendo dificuldade, sim, porque os outros governadores estão pressionando para que não venha mais dinheiro para Brasília. Estão pressionando. A gente pega hoje, que isso aqui estava virando efetivamente a Ilha da Fantasia, e são dados que precisam vir a público. Essa casa precisa saber. 70% dos fiscais e auditores de tributo do Distrito Federal da Secretaria da Fazenda estão acima do piso, acima do teto. Estão acima do teto, ganham mais de R$27 mil. Portanto, tudo isso porque tem trabalhadores mal remunerados e se formaram castas dentro do Distrito Federal. E esse debate tem que vir a público. Porque é o Distrito Federal que está pagando o preço dos desmandos, das estratégias erradas de ganhar a eleição. Nós estamos vendo agora o resultado. E aí querer vir imputar isso ao governador Agnello? Agnello estava na rua fazendo campanha, ele não pediu para essa casa equiparar os salários de deputado distrital e em cadeia vir os demais, não. Foi ele que fez isso, não. Mas mesmo assim, enfrentando toda essa dificuldade, eu vim falar de um outro assunto. Porque, deputado Garcia Maia, aqui se fala muito na questão da saúde. Vou dar dados, em contestes.
Eu gostaria de aparteá-lo ainda no primeiro assunto.
Eu concedo uma parte a Vossa Excelência ainda no primeiro assunto, que eu quero falar mesmo do outro. Concedo a parte a Vossa Excelência.
A real situação da economia do Distrito Federal, diferentemente de outros estados, é no que diz respeito à organização. Nós temos todas as variáveis para nos tornarmos uma entidade da federação com a economia extremamente organizada. Vou aqui ficar olhando pelo retrovisor para dizer que a culpa é de A, de B ou de C. Mas o fato de alguns reajustes foram concedidos o ano passado em decorrência de que o presidente que estava em exercício esperava que a concessão daqueles aumentos, que às vezes nem era uma demanda muito veemente da categoria, mas de apenas um grupo de pessoas. E com a finalidade, eu digo isso porque tinha pessoas ligadas a mim que receberam esse aumento, que era a finalidade exatamente disso. Eu concedo o reajuste a essa categoria e vocês vão votar em mim. Seja para governador, se for possível, seja para deputado distrital, se eu conseguir ser deputado distrital. Então, isso deu, na realidade, de maneira quase irresponsável, tá certo? E gerou exatamente esse acréscimo praticamente de mais de R$1 bilhão na folha, o que nos jogou praticamente para o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, limite prudencial, tá certo? Ele é em decorrência da receita corrente líquida. Ou seja, se a economia do Distrito Federal se organizar e passar a arrecadar mais, automaticamente esse limite se distancia e o governador Agnello pode novamente voltar a dar os reajustes salariais a categorias que realmente precisam de reajustes salariais. No que diz respeito ao aumento dos servidores comissionados, eu também, como economista, tendo participado dessa discussão do projeto, é porque muitos dos comissionados que existem na Constituição, existem na lei orgânica, existem nos municípios, porque existe quadro de carreiras técnicos que são o que dá lastro às instituições, mas existem os cargos comissionados, que ninguém pode fazer concurso específico. Existem os cargos comissionados porque, deputado Chico Vigilante, eu posso me recorrer da assessoria dos servidores concursados da Câmara Legislativa para fazer o trabalho técnico de elaboração de um projeto e dar um parecer. Mas a partir do momento que eu preciso de uma assessoria política para eu saber se Joaquim Brarlândia me apoiando, eu perco o apoio de A, B ou C, assessoria política em todo lugar do mundo é através de cargo comissionado. E isso precisa ser dito. E se nós tivéssemos a TV Câmara, se faria uma explicação lógica disso. O parlamentar tem que ter o corpo técnico da casa, que conhece profundamente de processo legislativo, e tem que ter o quadro de cargos comissionados no gabinete, que são os assessores que conhecem a realidade política da cidade. Porque não existe deputado distrital sem que ele seja votado pelos eleitores das 30 RAs de Brasília. Quando veio o projeto de melhoria dos cargos comissionados, é porque vários cargos comissionados estavam abaixo do limite do salário mínimo. Ou muitas das administrações regionais, tá certo? Tinha o cargo, mas como o salário era insignificante, não tinha quem preenchesse. Então, nós tínhamos quantidade, mas não tínhamos qualidade. Porque a qualidade se dá, só se atrai um arquiteto, um topógrafo, tá certo? Que vai fazer essas medições numa administração regional, se você tiver pelo menos um salário razoável. Então, o que acontecia em Brasília? Tinha muita gente em cargo comissionado, muitos cargos comissionados, e pessoas sem a qualificação. Aí sim é um gasto desnecessário. A partir do momento que se reajuste os cargos, mas se recruta as pessoas qualificadas, se tem uma qualidade do serviço público que nós desejamos. No que diz respeito à transformação de cargo comissionado em terceirizados, eu discordo dessa tese, porque o terceirizado, por mais que você, ao transformar os cargos comissionados em terceirizados, você se distancie um pouco do limite prudencial, porque você tira uma despesa de pessoal e passa para uma despesa de custeio, ou outros serviços de terceiro, você faz um remanejamento de um item, de uma natureza de despesa para outra, na realidade você aumenta as despesas, porque nós sabemos que geralmente se paga R$800 ou R$1.000 para um terceirizado e tem que se pagar R$3.000 para a empresa. Então, eu acho que a transformação de cargo comissionado, que não tem fundo de garantia, que não tem uma série de despesas que o governo tem com o serviço terceirizado, na realidade, eu acho que é empobrecer alguns e enriquecer empobrecer muitos e enriquecer poucos. Porque no serviço terceirizado, nós sabemos que os salários são muito baixos, mas o que se paga para as empresas é muito alto. E Vossa Excelência é de uma categoria que sente isso perfeitamente. É isso que eu queria dizer, deputado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento, mas queria colocar mais dados. Deputado Michel, Vossa Excelência, que é originário da Secretaria de Segurança Pública, porque pertence à Polícia Civil, Deputada Gaciel, 100% hoje dos cargos comissionados da Secretaria de Segurança Pública são funcionários de carreira. Delegado-chefe é cargo comissionado de carreira. 100% praticamente dos cargos comissionados da Secretaria de Educação é de carreira, deputado Arlete. São professores, diretor de escola, deputado Washington. É cargo comissionado, mas é de carreira. Porque o nosso governo, eu tenho orgulho de dizer aqui, deputado Siqueira Campos, bloqueou 50% dos cargos comissionados. Agora eu quero que alguém me diga como é que você teria como manter, deputado Olaí, um administrador da rodoviária, praticamente uma cidade que ali passa 700 mil pessoas por dia, ganhando R$700. Não dá. Como é que você mantinha um diretor do hospital de base, deputado Arlete, ganhando R$2.000 com a responsabilidade que ele tem? Portanto, todos os cargos comissionados do Distrito Federal hoje, sendo que a sua maioria absoluta é de funcionários de carreira, custa mensalmente R$32 milhões, de uma folha de 500, quase R$600 milhões de reais mensais. Então, essas coisas precisam ficar claras, transparentes, límpidas, como é a água. Mas eu quero falar de um outro assunto, esse sim, muito mais importante, deputado Arlete.
Deputado Chico Vigilante.
Eu só vou colocar uns dados aqui, eu concedo uma parte, Vossa Excelência. Porque, deputado Gola, aí, aqui tem se falado desancado o governo Agnello com relação à saúde. E eu fui buscar dados. E aqui eu estou falando de investimento em equipamentos e materiais permanentes. A diferença, deputado Arlete, Vossa Excelência que é médico, a diferença, deputado Charlinho, Vossa Excelência que é médico, entre o governo Agnello, primeiro ano de governo Agnello, e primeiro ano de governo Arruda, estou falando de 2007 e estou falando de 2011, e é importante que essa casa tome conhecimento e a imprensa que está aqui, deputado Arlete, estou falando de investimento em material, equipamentos permanentes, deputado Olaí, é de 500% a mais. 500%. Primeiro ano de governo Arruda, 2007, o investimento em material permanente, deputado Arlete, foi de R$16.143.240,99. Primeiro ano, deputada Garcia Maia, de investimento 2011, do governo do médico cirurgião Agnello Queiroz, e aí demonstra uma pessoa que realmente tem compromisso com a saúde. Primeiro ano, 2011, de investimento, deputado Olaí, deputado Siqueira Campos, do governo Agnello Queiroz, e isso me dá orgulho, R$96.090.256,96. Eu estou falando, deputado Garcia Maia, de equipamentos de material permanente. Adquirir equipamentos e material permanente. Primeiro ano do governo Agnello Queiroz. Isso orgulha a gente, porque demonstra efetivamente qual é o compromisso do Novo Caminho. Por onde que o Novo Caminho está transitando? São dados como esse que eu faço questão de trazer essa tribuna, tirado do sistema oficial de gastos orçamentários, porque aí demonstra qual é o compromisso de Agnello Queiroz com a transformação da saúde do Distrito Federal. Com o secretário da competência de Rafael, doutor Rafael, que infelizmente por motivos alheio à sua vontade, e antes que plantem fofoca por aí, eu já vou dizer, doutor Rafael está se licenciando da secretaria hoje, por 30 dias, para cuidar da saúde do pai dele, que está gravemente enfermo em Maceió, dentro de uma UTI. Falei com ele por volta do meio-dia e disse para ele que ele faz muito bem, deputado Michel. Eu também iria cuidar do meu pai. ainda mais sendo médico. Sei que Vossa Excelência largaria qualquer coisa quando era delegado e agora como é deputado para cuidar do seu pai. Ou da sua mãe. Largaria. Eu largo qualquer coisa para cuidar do meu genitor. Rafael faz muito bem. Portanto, não está saindo da secretaria, está se licenciando para cuidar da saúde do pai dele. Mas a equipe vai continuar tocando o novo caminho na saúde do Distrito Federal. Conselho à parte ao deputado Olaí, seguida a deputada Arlete.
Deputado Tito Vigilante, eu já falei nesse plenário aqui que nunca se fez tanto na saúde como o governo Agnello fez no seu primeiro ano de governo. Mas o que me tocou aqui foi em relação aos comissionados, aos concursados. Infelizmente, no Brasil, não é só em Brasília, tanto os funcionários públicos, tanto os funcionários comissionados, os salários são defasados. E nós sabemos, e é um tema que a gente tem que entrar nele, trabalhar para o salário aumentar. E esse tema eu defendo que todos do Distrito Federal, o cidadão brasileiro, ele tem o seu salário defasado, até na iniciativa privada. Mas o que me traz aqui, deputado? Eu, quando eu fico sabendo que a minha loja deixou de vender um sapato, que às vezes o sapato mais barato, R$ 29,90, eu fico, quase que eu dou um infarto, eu fico nervoso, porque uma empresa não pode perder de faturar. E o governo do Distrito Federal, o ano passado, deixou só perdeu de arrecadação pelas empresas que saiu daqui e foi para os estados vizinhos, por causa do incentivo, porque os incentivos do Distrito Federal é toda hora questionado pelo Ministério Público e as empresas não sentem segurança nos benefícios que o governo dá. Essas empresas que já foram embora, só o ano passado nós deixamos de faturar de ICMS mais de 400 milhões. Esses 400 milhões estão faltando agora no nosso caixa. A falta desses recursos, que poderia estar no nosso cofre, que está no cofre vizinho, está fazendo a falta para a gente dar segurança ao nosso trabalhador, dar segurança aos investimentos que a nossa cidade exige. Então, eu acho que o senhor traz aqui um tema de suma importância. Eu quero acrescentar no seu discurso essa parte, que também a falta de uma política forte, de uma política competente, de forçar, de mostrar aos outros órgãos que quer ser fiscalizador do Distrito Federal, e um deles é o Ministério Público, que a falta desses recursos que nós estamos perdendo para os estados vizinhos, hoje não está atingindo, não é só o caixa lá do secretário da Fazenda, é o caixa da família do Distrito Federal. Então, eu queria acrescentar aí essa parte e dizer que, mais uma vez, nessa tarde, o senhor traz um tema de suma importância para o Parlamento e para todos que estão aqui. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento e concedo a parte à nobre deputada Arlete Sampaio. Em seguida, ao nosso amigo deputado Dr. Charles.
Deputado Chico Vigilante, só para reforçar a sua intervenção, alguns dados que eu considero importantes. Quando o governador Agnello assumiu, em visita conjunta, nós verificamos que havia piolho de pombo no centro cirúrgico do Hospital de Ceilândia, que havia goteiras e mofo no centro cirúrgico do Hospital do Gama, que havia um imbróglio no Hospital de Santa Maria, que havia sido terceirizado e entregue à Sociedade Real Espanhola, uma empresa que já tinha problemas lá na Bahia. E todos sabiam, e ainda assim, terceirizaram Santa Maria para esta Sociedade Real Espanhola. Apenas um dado para mostrar, para além daquilo que o senhor já falou, dos investimentos feitos na aquisição de equipamentos e material permanente, um dado apenas, que nós, quando aqui fizemos nessa casa uma CPI da saúde, investigamos os recursos públicos que eram desviados para pagar leitos particulares de UTIs privadas, só num ano, um ano apenas, que é muito pouco para consertar todos os problemas herdados da saúde, o governador Agnello reabriu 85 novos leitos públicos de UTI. Este é um feito, deputado, que demonstra, de fato, a prioridade que esse governo dá à saúde e demonstra, de fato, a competência que teve a Secretaria para recuperar todos esses leitos. Então, esse dado apenas seria suficiente para qualquer gestor público ter a percepção do compromisso desse governo com a saúde pública do Distrito Federal. Então, reiterando a sua fala, eu gostaria de passar essas informações.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Charlinho.
Deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência realmente tem tratado de temas assim muito importantes para o Distrito Federal. Seja saúde, seja segurança, seja vários temas. E hoje, com duas questões importantes. Primeiro, a saúde realmente tem que ter uma força hercúlea para dar conta, e o governo Agnello, um médico, realmente tem feito. E o Rafael, um colega de sindicato, ele realmente tem problemas particulares sérios que o impedem de hoje exercer com a dignidade que ele faz a secretaria. E realmente ele tomou uma decisão acertada, porque mexer com pai e mãe não é fácil, tem que estar presente mesmo. Então, minha solidariedade a ele, desejo que o pai dele se restabeleça pronto. A outra questão que eu quero levantar aqui é o que Vossa Excelência abordou das empresas do Distrito Federal. Eu tive há pouco tempo com o presidente Fábio. Essa questão ela é absurda. No ano retrasado, né, quer dizer, há 3 anos atrás, nós perdemos 40 milhões. No ano posterior, nós perdemos 100 e poucos milhões. E agora, nós estamos perdendo 400 milhões. E aí eu vejo o empresário Olair, nosso colega, falar com muita razão. Ora, se nós aqui geramos emprego, geramos renda para o Distrito Federal, como é que nós vamos deixar essas empresas saírem daqui, gerar emprego em outro estado, gerar renda em outro estado? Aí o Ministério Público coloca suas questões. Ora, nós temos que mostrar ao Ministério Público, é questão de legalidade, ser legalista? Tudo bem, agora é questão, então, de nós impedirmos que os outros estados também façam essa questão do incentivo fiscal. Nós não podemos, deputado, realmente deixar as nossas empresas evadirem do Distrito Federal. E, por isso, é muito profundo o que o senhor coloca aqui. É uma questão econômica importante. Quando nós fazemos uma economia aqui de 900 mil reais, o parlamento faz, é uma coisa grandiosa. Imagina 400 milhões que está sendo drenado dos recursos do Distrito Federal. Então, realmente, nós temos que abordar esse tema frequentemente, que nós temos que reverter essa situação. Parabéns por Vossa Excelência abordar esse tema, deputado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento.
Deputado Chico.
Concedo a parte ao nobre deputado Austin Mesquita, presidente da Comissão de Educação e Saúde dessa casa.
E agora, cultura também. Primeiro, me solidarizar com o secretário Rafael. Há 20 dias atrás, eu tive a oportunidade de almoçar com ele, para debater, para dialogar sobre a saúde em Brasília, no que foi feito no primeiro ano, no que deve ser feito, quais nos investimentos serão aplicados no segundo ano. Naquele momento eu disse para o secretário que o problema da saúde pública em Brasília é um problema de décadas. Não se resolve em um mês, em 6 meses, um ano, nem nesse primeiro governo Agnello, e nem no segundo e terceiro. Tem que se montar toda a estratégia, plano de ação e investimento, corta gasto onde não precisa ser investido, na questão do que tange também a parte de compra e principalmente essa parte de gestão. Eu sei que já existe um planejamento específico, montado, com muita coerência, retidão, até acompanhado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Agora, a questão da saúde em Brasília, eu discuti também com ele, a nossa grande preocupação, eu, doutor Charles, há de concordar comigo, é a quantidade de cidadãos e pessoas que deságuam no Distrito Federal, vindo de Águas Lindas, Formosa, Valparaíso, da área ocidental. Nesse momento, eu tenho um parente, deputado Chico, que está vindo de Patos de Minas para ser atendido na unidade de traumatologia do Hospital de Base, que é referência do nosso país. É um centro de excelência. Está, infelizmente, entupido, não está cumprindo o seu papel social e no que tange à medicina de qualidade. 50%, segundo a doutora Sônia do HRT me falou, e o Charles deve saber melhor do que eu, por semestre ter trabalhado lá e ter esse compromisso com a saúde, vem do entorno. 50% dos atendimentos do HRT, do HRC, vem do entorno. E até quando nós vamos aguentar? Você pode colocar hoje 5 bilhões de reais para a saúde, 10, que vai ser pouco. Porque a cada dia que passa, a população aumenta, as necessidades são maiores, doença não espera a hora para acontecer, e Brasília está comportando toda essa situação, isso aí ninguém fala. Então é preciso que o governo federal... Eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Padilha no hospital de base, quando ele veio trazer aquele plano aqui do SOS Emergência, que vai melhorar muito a qualidade do atendimento, eficiência. Basicamente, também vai esvaziar o hospital de base, levar essas pessoas para os hospitais regionais, para o centro de saúde. Mas eu dizia, eu perguntava para ele até quando Brasília vai suportar. Porque é importante que eles tenham um planejamento estratégico para que esses estados que recebem recursos da União e ao invés de investir em contratação de pessoal, na construção de hospitais, de UPAs, de mais leitos, estão investindo em compra de ambulância. É muito fácil comprar uma ambulância, ambulâncias novas, e pegar, encher essas ambulâncias e vamos mandar para Brasília. Não há governo que subsista. Não é o governador Agnello, por mais competência que ele tenha, por mais que ele queira, aí Jesus Cristo tem que descer na terra aqui e fazer um milagre. Então o grande problema da saúde que eu vejo é isso. Não é justo que seja imputado ao atual governo essa situação, porque enquanto a gente não resolver a situação do entorno, Chico Vigilante, por mais vontade que o governador, que o secretário, que nós parlamentares tenhamos, infelizmente, eu entendo que a gente não vai conseguir resolver essa questão da saúde.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. Deputado Charlin está pedindo uma nova parte, eu peço autorização Vossa Excelência para conceder.
Chico Vigilante, desculpa de novo entrar na sua fala, mas é porque é um tema palpitante, importante, e o deputado Washington Mesquita colocou essa questão. Deputado Washington Mesquita, às vezes é muito mais que 50%, às vezes, entendeu? Só que nós temos, deputado Chico Vigilante, tomar providência, nós temos que exigir que seja criado urgentemente o tal do Cartão Nacional de Saúde, porque se o prefeito daquela cidade tiver que pagar pelos procedimentos que ele faz, ele não vai comprar uma ambulância e mandar para cá, óbvio, porque vai ser debitado na conta dele, e se for debitado na conta dele, ele já faz lá, né, o posto de centro de saúde dele, faz as ações básicas, que, né, deputada Arlete, Vossa Excelência, que é médica de tantos anos, sabe que aqui nós pegamos esse ônus, mas eles que realmente, às vezes, mandam para cá. Temos que criar esse Cartão Nacional de Saúde. A questão do entorno, deputado Washington Mesquita, eu acho que é outra questão importante, que eu trabalhei muito para isso, e que o governador Guinello, deputado Chico Vigilante, podia também ver, que é a questão de fazer um convênio, mas um convênio sério, com gente séria, entendeu? Porque se nós fizermos um convênio que a gente aplique em saúde e essas pessoas fiquem lá, não venham usar os nossos instrumentos, com certeza vai melhorar, desde que seja com controle absoluto dessa verba que vai para lá, para que a gente tenha mais qualidade no atendimento e não venha para cá. Muito obrigado.
Vossa Excelência tem inteira razão, e eu incorporo a segunda parte de Vossa Excelência, mas eu digo mais, doutor Charlin. Existia uma política deliberada no Distrito Federal, deputada Arlete, de não credenciar o Distrito Federal no cartão SUS. Não interessava quem estava no governo fazer, e nós vamos fazer. Até o pequenino estado do Piauí, porque eu tenho o maior respeito, fez o cartão SUS. Lá no Piauí hoje, quando e que tem umas características parecidas com o Distrito Federal, porque tudo que é paciente de todo o estado do Maranhão e metade do Pará se desloca para se tratar em Teresina. Aí o governo, o Wellington, implantou o cartão SUS lá no Piauí. Nunca me explicaram, e eu, por que que não implantaram em Brasília, deputado Arlete? Algum interesse existiu para que não implantasse em Brasília. Nós vamos implantar. Porque Vossa Excelência tem razão. Hoje tem prefeito, sabe, que não dá nem para classificar de prefeito. Aqui, não, quando a gente chama de entorno, nós estamos falando de 800 quilômetros de distância aqui em volta do Distrito Federal. O cara compra uma ambulância e ainda cobra o combustível do parente do paciente. A ambulância da prefeitura, ele não, o parente do paciente não é obrigado a botar o combustível. O prefeito deveria estar na cadeia por esse tipo de coisa que ele faz. Mas eu conselho a parte do deputado Siqueira Campos.
Obrigado, excelência. Eu tenho aprendido muito com as suas falas, né? E realmente eu vejo, e é trazido as informações até através dos nossos colegas opositores, que esse governo tem gasto mais de 2 vezes do que os governos anteriores na saúde, né? Cito um exemplo, voltando atrás, quando nós estávamos falando aqui do serviço público. Você me traz informações que me surpreendem e deve surpreender toda a nossa sociedade e todos aqueles que os ouvem. Nós temos uma folha de mais de 600 milhões, é isso que você disse. E de cargos comissionados, menos de 35 milhões, em torno de 35 milhões. Isso é em torno de 5% do total das comissões paga ao serviço público. Isso é o mínimo recomendado pela Organização Nacional, pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Então, o que nós precisamos, excelência, que todos nós aqui devemos unir, opositores ou não, é para fazer uma gestão de eficiência. E vou citar alguns casos em que eu vi hoje pela manhã, no que diz respeito à segurança e no que diz respeito aos médicos. O problema da evasão dos arredores daqui, dos pacientes para cá, ocorreram em gestões passadas, vão continuar cada dia mais. Isso nós não vamos impedir. Mas nós podemos, e aqui Charlinho não fala, a gente não fala, e nós temos que falar, porque esse governo tem feito muito. Mas nada vai ser avançado se nós não formos eficientes, se nós não formos na prática para o resultado ser bom. Se nós não formos nos hospitais para acabar com o corporativismo dos médicos, nada vai avançar aqui, deputado Arlete, no que diz respeito à saúde. Isso nós temos que atacar. Todos nós temos a obrigação de fazer essa fiscalização, porque é aí que está o cerne do problema. Pode ser antipático para a gente, pode ser antipático para cada parlamentar, que precisamos tanto dos nossos eleitores, e os médicos são uma influência muito importante em cima deles, mas nós temos que fazer isso, porque esse governo precisa de fazer aquilo que a sociedade está esperando dele, e só vai fazer se nós fizermos essas ações. Vou citar, para não me alongar na sua fala, o que eu estava ouvindo hoje do Cláudio Humberto a respeito da segurança. Nossos policiais, principalmente os militares, estão se imbuindo, estão com vontade de entrar num procedimento de greve ou numa ação de morosidade no atendimento. Eu não acho conveniente, porque esse momento, presidente, é os policiais mais bem pagos desse país. Nós tivemos agora uma movimentação no Rio, que é um terço, na Bahia, que é menos disso. Eu não estou dizendo que eles não devem e não merecem ganhar mais, não. Devem, mas eu acho que é o momento de um pouco mais de cautela. Mas vou citar aqui um outro dado da ONU. Para cada 1.000 habitantes é necessário um policial para você ter um bom atendimento de segurança. Eu não sabia, mas o Distrito Federal tem 1,7, se eu não me engano, de policial para cada 1.000 habitantes. No entanto, hoje tinha 2.000 policiais, 2.600 policiais na rua, quando tem um contingente quase de 18 mil. Não adianta contratarmos mais 4, 8. Esse é um problema de gestão administrativa. O problema é que de governos anteriores, benesses foi concedida e cada dia o policial está mais fora. Então nós temos que sim, vamos procurar melhorar, mas vamos procurar cobrar primeiro um serviço de rua, um serviço de campo e um serviço presente na sociedade. Muito obrigado, esse governo tem feito realmente o que pode e pode fazer mais. A ação pode ser mais concreta em relação ao resultado.
Eu agradeço a parte que Vossa Excelência incorporou ao meu pronunciamento e quero, por último, parabenizar aqui, deputado Arlete, o governador Agnello Queiroz e o comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Eu participei hoje pela manhã com a deputada Luzia de Paula e com o deputado Ailton do lançamento, deputada Gaciel, da pedra fundamental, mas lançando a pedra já com a construção imediata de um quartel dos bombeiros lá na Ceilândia, deputado Siqueira Campos. Isso é na parte norte da Ceilândia, ali no setor de indústria de Ceilândia, em frente ao setor O. Esse grupamento, que é o 43º grupamento, me parece que é isso, 43º, deputado Arlete, um quartel realmente moderno, quartel que será dotado, deputado Michel, de academia para o treinamento dos bombeiros, de refeitório, de local para o descanso dos policiais, alojamento para os alojamento masculino e feminino, com pista, de quadra de esporte, com tudo. Realmente uma maravilha, né, que foi lançado hoje, com data para ser entregue. O comandante assegurou lá, em nome do governador Agnello, que entre março e abril de 2020, E 13 nós estaremos entregando.
Na Ceilândia?
Construído na Ceilândia. 43º grupamento, que vai atender toda a parte norte da Ceilândia, setor ali o condomínio São Nascente e a BR-070. Então, é realmente um feito lançado hoje pelo governador Agnello. E o comandante do Corpo de Bombeiros também dava conta lá de dados que eu vou trazer no próximo pronunciamento a respeito do tanto de equipamentos, deputado Michel, que foram já adquiridos no governo Agnello para o Corpo de Bombeiros. Escada Magiros, de autobomba. É, já vou adiantar aqui em primeira mão, o governo do Distrito Federal, o governador Agnello, acaba de adquirir 8 mil uniformes para os bombeiros de combate a incêndio, ou seja, não é esse uniforme laranja que a gente vê pela rua aí, porque como tem muito incêndio em Brasília, é um uniforme de primeira linha, onde o bombeiro poderá entrar dentro das chamas e não será chamuscado, né? Não corre nenhum risco de vida, né? Portanto, acaba de adquirir, e passando o período de chuva, né? Quando chegar a seca, esses equipamentos já estarão à disposição da nossa Corporação de Bombeiros para o combate aos incêndios do Distrito Federal, além dos dois aviões que foram adquiridos e muito mais. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas palavras de você. Eu só queria fazer uma correção, o deputado Siqueira Campos, o senhor me desculpe, mas não é um para cada mil, é um para cada 100. E hoje é um para cada 100. É um policial militar para cada 100 habitantes e um policial civil para cada 475 habitantes. Essa é a média. É um policial militar, porque a polícia militar faz o policiamento ostensivo, ela faz a prevenção e a polícia civil faz a repressão. Então, nós podemos ter um policial civil para cada 475 habitantes e um policial militar para cada 100 habitantes. Hoje, a defasagem da polícia militar está em torno de quase 7 mil homens, hoje no Distrito Federal.
Eu peço desculpa, excelência, não. A informação que eu havia ouvido dizia que nós tínhamos mais do que o número recomendado pelas Nações Unidas.
O senhor ouviu, ouviu no Cláudio Humberto, e aí fica meio difícil, que o Cláudio Humberto está dando umas...
Não foi nem o Cláudio Humberto, não. Essa informação eu vi na CBN.
Pois é, mas mano, o problema é que fica meio complicado. É um para cada 100.
Acabei
de falar agora.
E trarei o dado mais com precisão. Sim,
acabei de falar agora lá na Polícia Civil, para eu saber também, porque eu achei muito. Um para cada 1.000 é muita coisa. É um para cada 100... Cada um habitante, 100 policiais militares. Cada 475 habitantes, um policial civil. E eu quero elogiar a Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante, pela proficiência do seu mandato, do trabalho que o senhor desenvolve. Porque conseguir essa proeza de fazer um quartel do bombeiro em Ceilândia é magnífico. E eu queria sentar uma hora, conversar com o senhor, me ombrear com o senhor e pegar um pouquinho da sua capacidade de conseguir isso, para que eu consiga levar um quartel, uma delegacia, um quartel da Polícia Militar para Sobradinho 2. Sobradinho 2 não tem delegacia, vivem num prédio que está caindo, não tem quartel do Corpo de Bombeiro e não tem quartel da Polícia Militar. E eu queria que Vossa Excelência, com a sua proficiência, me ajudasse, que nós conseguíssemos levar para Sobradinho 2, que atenderia também a Fercal e pegaria também aquela área da DF-150, que é uma área que tem muitos acidentes, para que nós pudéssemos colocar. Não estou dizendo que é culpa do governador, é culpa minha, que não tenho a capacidade ainda, não aprendi a questão política ainda de como fazer, mas se o governador souber, com certeza ele vai mandar fazer em Sobradinho 2, e eu conto com Vossa Excelência para que nós possamos levar isso até o governador e consigamos fazer, porque em matéria de segurança pública, Sobradinho 2 está ficando na penúria, e eu queria contar com Vossa Excelência. Me ajude nesse aspecto aí, que nós seremos bem recebidos pela população de Sobradinho 2. Mas quero agradecer também, no outro viés, ao governador Agnello pelo complexo de saúde também que vai fazer. Aí já foi proficiência minha, numa luta danada junto aí com o doutor Rafael, a quem eu tenho o maior respeito como secretário, dou aqui a minha solidariedade também à questão do pai dele, mas quero agradecer pelo esse complexo de saúde que o governador lançou, que vai ser feito lá em Sobradinho. Lá nós teremos uma UPA, uma academia de saúde, que parece-me que vai ser a primeira academia de saúde, mais uma escola técnica de saúde. Então, quando acerta, a gente tem que aplaudir, e como diz o rapaz lá, vamos aplaudir o governador por essa atitude, né, porque para nós lá de Sobradinho 2 é muito importante esse complexo de saúde. Questão de ordem para o deputado doutor Charles.
Senhor presidente, eu também queria contar com a proficiência de ambos para levar para Taguatinga, então, por favor. Mas, presidente, essa questão, o deputado Siqueira Campos tocou na questão dos médicos aqui no Distrito Federal. Essa questão, ela vale a pena ser comentada, porque às vezes coloca-se nas costas dos médicos os problemas da saúde. Saúde não é só a questão do médico, não. O médico, ele rala pra caramba, saindo de um lugar para o outro, e faz 4, 5 atendimentos em lugares diferentes. Ele não quer isso, não. Ele quer atender num lugar, ganhar bem e poder trabalhar adequadamente, porque senão ele vai para um lugar, vai para o outro, o paciente ele vê um dia, no outro dia quem vê é outro, entendeu? E não dá para fazer um follow-up daquele paciente, fazer o acompanhamento. Então, ele não quer isso, não. Eu vou até contar uma historinha aqui, presidente, que é o seguinte. O médico estava atendendo desde manhãzinha lá, na clínica, e atendendo, quando chegou lá para as 3 horas, cansado pra caramba, Jesus Cristo viu que ele tinha trabalhado muito e falou para o médico: meu filho, você pode ir embora que eu vou dar continuidade no atendimento. Aí a pessoa olhou e falou: mas o senhor vai fazer isso, Jesus? Vou fazer isso. Você pode ir embora que eu vou continuar trabalhando. E aí ele falou: então eu vou. E Jesus Cristo mandou chamar o próximo. Depois de 3 horas da tarde, com esse cansaço do médico, aí chegou lá: o que você tem, meu filho? Não... doutor, eu estou com esse problema aqui. Não, Jesus, eu estou com esse problema aqui, que eu estou com as manchas aqui, brancas e tudo e tal. Falou: não, pode ir que você está curado, pode ir. As manchas desapareceram na hora, ele foi embora, saiu satisfeito. Aí o que estava lá fora perguntou para ele: mas e aí, como é que é esse médico que está lá agora? Ele falou: olha, ele é igualzinho os outros, rapaz. Ele só me olhou e falou: você está curado e pode ir embora, entendeu? Quer dizer, então é uma questão que o médico é julgado de tempos em tempos e de hora em hora, às vezes. Mas é um trabalhador incansável na saúde. Eu acho que o médico tem que ser valorizado, sim. Agora, nós temos que cobrar. Nós temos que pagar adequadamente o que o médico precisa receber e cumprir. Se você tiver a gestão na hora e cumprir, colocar, ou seja, ponto, ou seja, o que for, que ele tem que trabalhar, você paga bem, agora você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, realmente, se for preciso, vamos até exonerar. Então, é essa questão que eu quero fazer a defesa do médico nessa tarde, que, e lembrar que não é só médico que faz saúde, que os outros profissionais também. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, doutor Charles.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Vazir de Rolho.
Senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de falar ali na tribuna.
Excelência, tá na veia, eu vou chamar o senhor agora.
Ah, tá.
Dando continuidade ao comunicado de líder, eu convoco, eu convido o deputado Vazir de Rolho como líder para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou trazendo aos colegas parlamentares uma correspondência à presidenta da República, a presidenta Dilma Rousseff, e espero poder contar com a assinatura de todos os senhores deputados. Eu, já há questão de uma semana, tenho sido surpreendido com os blogs da comunidade evangélica, que tem divulgado com apreensão a condenação à pena de morte do pastor iraniano de nome Yosef Nadarkhani, que no nosso entendimento fere o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Brasil é um país que, até mesmo em função da aproximação do governo do presidente Lula com o governo iraniano, tem possibilidade de ser ouvido por aquele governo, e um apelo dessa magnitude traz um impacto junto a toda a comunidade cristã, evangélica, católica, ortodoxo, de grande repercussão. E eu creio que a nossa casa pode e deve fazer uma manifestação junto à presidenta Dilma para que ela possa traduzir essa preocupação junto ao governo iraniano, bem como expressar isso na forma de um pleito. Então, deputado Michel, deputado Chico Vigilante, deputado Rony, Charles, deputado Siqueira Campos, Arlete Sampaio, Olair, Joy. Eu quero pedir esse apoio, Chico Vigilante, e esse respaldo para que esta correspondência nós possamos colocar na mão da presidenta Dilma e conseguirmos sensibilizá-la para esse gesto de extrema importância para a comunidade cristã em todo o mundo. Senhor presidente, eu quero também registrar aqui a minha ida ao Congresso Nacional na reunião da bancada do Distrito Federal, coordenada pelo senador Rodrigo Hollenberg, qual aproveito para cumprimentá-lo nessa oportunidade, quando esteve presente a deputada Érica Cocai, que também foi uma das que convocou essa reunião, o deputado Regufe, ex-deputado dessa casa, como também o deputado Isalci e o deputado Policarpo, a deputada Jaqueline Roriz, também presente nesse debate, com as lideranças da Corporação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Amanhã, às 10 horas, 9, 10 horas, está previsto uma grande manifestação através de uma assembleia aqui na frente do Buriti, deputado Siqueira Campos. E achei conveniente e cumprimento os deputados, colegas parlamentares do Plano Federal, nessa tentativa de intermediar um diálogo com o governo do Distrito Federal no sentido de restabelecer essas tratativas. É importante resgatar aqui a negociação, tanto feita pelo presidente Patrício como pelo deputado Ailton Gomes, juntamente com o secretário de Administração Pública, Vilmar Lacerda, quando então teve a oportunidade de levar várias lideranças desses dois segmentos para conversar com o governo do Distrito Federal e abrir as negociações. Portanto, deputada Arlete, é importante que nós tenhamos claro a reabertura das negociações com esse segmento para que possa haver um tratamento adequado, comprometedor. Nós sabemos que o Distrito Federal, em matérias de reajuste salarial, passa por encaminhamento junto ao Congresso Nacional de iniciativa do governo federal. A bancada está propondo uma ida ao Ministério do Planejamento, mais especificamente com a Secretaria de Recursos Humanos, a qual aproveito aqui para trazer a minha saudação ao Sérgio Mendonça, que retorna àquela casa para ajudar nas negociações, substituindo o nosso querido Duvanier, que teve um papel histórico importantíssimo na aglutinação das negociações com as várias categorias do serviço público. Portanto, senhor presidente, é importante que nós entendamos a complexidade desse momento, possamos atuar, porque deputado Siqueira Campos, deputado Charles, deputado Arlete, cada um de nós aqui, parlamentares, conhecemos e temos contato com a Polícia Militar e os trabalhadores do Corpo de Bombeiros. Nós temos compromisso com esse segmento. E nós não vamos furtar a nossa manifestação de apoio, solidariedade, acompanhamento, ajudar a sensibilizar tanto o governo local quanto o governo do Distrito Federal. Para isso, e eu sei que vem se mobilizando o próprio deputado Patrício, nosso presidente, por ser oriundo da categoria, né, como também o deputado Ailton Gomes, que é do Corpo de Bombeiros. Sem dúvida, dois colegas parlamentares que já vêm trabalhando e debruçando no equacionamento e no avanço dessas negociações. Portanto, eu quero cumprimentar o secretário Vilmar Lacerda por essa, claro, foi uma delegação do governador Agnello Queiroz, que ele está fazendo a discussão, e é importante, deputada Arlete Sampaio, saber que o governo do Distrito Federal, Rony, tem alguns elementos, alguns instrumentos de caráter administrativo interno que ele pode, né, utilizar como elemento paliativo até termos, Joy Vale, a oportunidade de um encaminhamento de um projeto de lei no Congresso Nacional. Né, tem a questão do risco de vida, tem a questão do auxílio alimentação, nós temos a questão do transporte, nós temos a questão do fardamento, várias temáticas que perpassam a essa categoria. Mas o que é importante registrar, e aí, deputado Michel, um dos policiais, um dos líderes de uma das entidades da Polícia Militar, cobrou, inclusive, de nós, parlamentares, a questão de ter, né, há um conjunto enorme de praças que ainda ganham, né, um soldo inferior a um salário mínimo e que o Estado tem que complementar. É isso mesmo, deputado. Aqui no Distrito Federal, soldo. Naturalmente que com as gratificações, né, o salário básico, né, ultrapassa esse patamar. Mas é necessário o valor complementar ao salário mínimo para que eles possam, né, recepcionar os demais. Portanto, é muito importante que nesse momento o governo possa fazer a discussão e poder trazer elementos mais propositivos para esse segmento da maior importância para todos nós. Eu deixo aqui ainda uma última observação aos colegas deputados, que nós já tivemos no dia da segunda-feira uma excelente reunião tratando do PDOT e vamos ter na próxima sexta-feira, portanto, amanhã, a retomada da discussão do PDOT na sala lindeira ao plenário. Nós esperamos que todas as assessorias e parlamentares que têm interesse em acompanhar esse debate, que não deixe de se fazer presente, ainda que não permaneça todo o debate, porque eu creio ser uma temática extremamente relevante para todos nós aqui de Brasília. Senhor presidente, são essas as considerações que gostaríamos de deixar à casa nessa tarde. Muito obrigado. Sim.
Amanhã que hora será?
É amanhã às 14 horas.
Terminando o comunicado de líder, passamos então aos comunicados de parlamentares. Deputado Joy Vale, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Quero, inclusive, agradecer a oportunidade de, mais uma vez, poder usar essa tribuna. Cumprimentar os meus pares, a imprensa, todos os presentes. Lembrando que hoje é o dia do turismo ecológico aqui no Distrito Federal. Nós tivemos a oportunidade de propor um projeto de lei a essa casa, criando a questão do apoio ao turismo ecológico sustentável no Distrito Federal. E lei esta, projeto de lei aprovado e já sancionado pelo governador. Entendendo que Brasília, além da questão do turismo arquitetônico, possui uma riqueza enorme ligada ao turismo ecológico, ao turismo rural e todo o processo aí envolvido. Principalmente na ideia de estimular a conservação do cerrado, estimulando também a renda dos produtores rurais. Cerrado esse que também é objeto de um trabalho e um projeto de lei que estamos propondo à casa para a criação de uma lei específica, uma lei distrital do cerrado, porque este é um bioma sofrido e parece que marcado para morrer, sendo um dos biomas mais importantes do Brasil. Nós temos leis que protegem a Mata Atlântica, leis que protegem a selva amazônica, mas o Cerrado está esquecido, sendo o bioma mais diverso, mais biodiverso do nosso país. Lembrando que agora, quando se repete, 20 anos depois, o que aconteceu na Eco 92, vamos novamente tocar num daqueles que foi o pilar da discussão da Eco 92, que foi a biodiversidade, e quando percebemos e olhamos para os resultados concretos em todo o país, vemos que o Cerrado realmente passa por uma taxa de diminuição exagerada. Enquanto o olho do mundo se vira para a Amazônia, o Cerrado vem perdendo espaço. Hoje temos apenas uma cobertura de aproximadamente 50%. Alguns estudos mostram que apenas 30%, talvez até menos, de um bioma tão complexo, tão biodiverso. E essa lei aprovada aqui é um marco legal, então, para que haja a proteção dessa beleza natural em nosso estado, em nosso Distrito Federal, também estimulando, logicamente, a renda das famílias rurais para que conservem, continuem conservando o Cerrado, fiquem no espaço rural e ganhem o seu recurso a partir desse espaço. Agora, uma outra questão, presidente. Eu estava numa reunião extremamente interessante agora no Ministério Público, aqui do lado, com muitas instituições ligadas à mobilidade. Um tema estruturante do nosso mandato, lançamos aqui a Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, da Mobilidade Sustentável e Ciclovias. E eu gostaria de, para registro, ler uma carta aberta por um sistema de transporte eficiente em Brasília, e sua área metropolitana. Logicamente, uma carta da sociedade civil organizada, que acaba de ser entregue aos promotores, e lá estavam todos os promotores ligados a essa área, porque quando falamos de transporte público, estamos falando diretamente de qualidade de vida da população. Qualidade de vida essa que fica seriamente ameaçada, desde a saúde, a segurança. Então, é uma matéria de muitas promotorias, e lá estavam presentes mais de 6 promotores, além do promotor-geral, universidade, as entidades da sociedade civil organizada. Eu estava presente nessa reunião, e essa carta foi lida, e eu gostaria simplesmente de lê-la na tribuna, presidente, para registrar os anais dessa casa, porque eu acho de extrema importância, entendendo que nessa próxima segunda-feira nós teremos um marco nessa cidade, que é a licitação das grandes bacias para o transporte público do Distrito Federal. Resultado de um plano de transporte urbano votado nessa casa, marco também importante, se não o melhor plano, pelo menos um plano, porque não existia isso e agora existe. Logicamente, precisamos revisitá-lo, e é esse trabalho que estamos desenvolvendo a partir do grupo de trabalho de mobilidade nessa casa, para que nós possamos ter e ser um modelo de transporte público para o Brasil, que é o que o Brasil espera da sua capital e que é o cidadão brasiliense espera do nosso governo. Por uma mobilidade humanizada, verde, sustentável, acessível, saudável, segura, democrática e inclusiva. Nós, da sociedade civil de Brasília e área metropolitana, alertamos para uma urgente necessidade de mudança no transporte público que prejudica a todos e envergonha a capital da República Federativa do Brasil, pelos problemas que se observam de ordem ética, jurídica, legal e organizacional. É chegada a hora de mudar hábitos, cultura e procedimentos que impedem a qualidade de vida e que entravam o desenvolvimento econômico sustentável para uma sociedade inclusiva no limiar do século XXI. É fundamental garantir a acessibilidade universal, o direito à mobilidade, a locomoção com eficiência, segurança, conforto, saúde e pontualidade. Direito que nos leva ao trabalho, aos serviços, ao estudo, ao lazer, à visita familiar, à igreja, aos amigos, às reuniões de cidadania e a desfrutar nossas cidades. O problema. Qual o problema no transporte coletivo público na mobilidade do Distrito Federal, já que temos uma cidade tão ampla, tão planejada, tão pronta para um transporte eficiente? Planejamento desconexo, que leva a um sistema ineficiente, desorganizado, desintegrado, caro, ruim, com constantes experimentos para remediar a grita geral em tentativas e erros com vistas a mudar para permanecer igual. Ou seja, sem conexão entre linhas, sem pontualidade, sem segurança, sem conforto, sem tarifa única, sem energia limpa, uma frota poluente, suja, barulhenta, sem segurança, veículos obsoletos, quebras, acidentes, mortes constantes, sem intermodalidade, sem sustentabilidade, sem ênfase em modais não motorizados, sem se constituir em fator de eficiência para o desenvolvimento econômico e a sociedade inclusiva. Ao contrário, significa entrave ao progresso social, óbice ao bem-estar, à saúde, ao urbanismo, ao meio ambiente. Ou seja, prejudica a todos. Nesse sentido, propomos que o poder público assuma sua responsabilidade para com a sociedade, estabelecendo políticas públicas de transporte que atendam com qualidade às necessidades das pessoas e que levem em conta. 1. Planejamento de transporte intermodal integrado ao planejamento urbano. Eixos / artérias principais atendidas por sistemas sobre trilhos, metrô, expresso, metrô leve de superfície e trens regionais / metropolitanos. Modais locais e infraestrutura alimentadores das artérias principais, calçadas com acessibilidade, rede cicloviária, micro-ônibus e ônibus conectados em integração às estações mais próximas dos bairros, localidades urbanas e rurais. Rede cicloviária e oferta de bicicletários seguros nos edifícios públicos e comerciais, nas estações e terminais. Substituição imediata dos veículos do transporte coletivo, desconfortáveis, poluentes, com energia suja, por veículos verdes na lógica da sustentabilidade ambiental, com atendimento imediato de rede circular na área central de Brasília. Modelo de operação com regulação e gestão governamentais, com equilíbrio na prestação do serviço por empresa estatal, empresas privadas de economia social, solidária, transporte familiar, de forma integrada, mediante o imprescindível mecanismo de remuneração justa por linha, quilômetro, com limitação do número de linhas por empresa ou grupo empresarial. Recuperação, adequação e implantação de pontos de ônibus, terminais de integração intermodal, com implementação imediata dos terminais de integração Asa Sul e Asa Norte, da estação Rodo Metroviária e das estações ferroviárias. Ruas verdes, praças, espaços de convivência aprazíveis, com democratização no acesso do pedestre aos centros históricos e áreas centrais, assegurando baixas velocidades. Tarifa integrada nas linhas regulares e nas executivas. Transparência e publicitação de todos os processos de acordo com as diretrizes de governança e governance. Participação da sociedade civil através de mecanismos como audiências e consultas públicas e assentos nos conselhos com direito a voz e voto. Isso, então, é uma carta aberta, apresentada agora, com participação da universidade, mais de 10 entidades da sociedade civil, com a participação de entes públicos e os promotores no Ministério Público. Logicamente, esse plano que o governo e que foi votado nessa casa atende a uma série desses requisitos, mas definitivamente nós precisamos que ele seja colocado em prática e segunda-feira começa esse processo pela grande licitação pública do transporte no Distrito Federal. Então, presidente, nesse sentido, essa casa tem se colocado e tem trabalhado muito para que consigamos ter um transporte público de qualidade. Eu quero dizer que participamos de várias audiências, participamos aqui de várias reuniões, quando do PDTU e agora no processo de acompanhamento dessa licitação. Era isso que eu tinha para colocar. Muito obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Dr. Charles.
Senhor presidente, o deputado Joy Vale colocou aí sobre a questão do meio ambiente, ele aqui é um homem comprometido nessa área, só que eu acho assim, coisas assim, deputado Joy Vale, assim, banais, sabe? Como uma placa que tem, que eu vi ali no Pistão Norte mostrando algumas áreas de Braslândia, já norteia a gente, porque o grande problema aqui no Distrito Federal é que você não sabe nem onde fica, às vezes, esses lugares que você pode visitar. E que são muitos, são bonitos, entendeu? Então, eu acho que primeiro tem que dar até o acesso. Tá? Fazer um acesso, botar as placas, uma coisa simples igual essa, que eu vi lá, fiquei, achei a coisa muito legal, mostrando em Braslândia os lugares que você pode frequentar fazendo ecoturismo. Então, são coisas simples que dá para melhorar o turismo do Distrito Federal.
Questão de ordem, presidente, só para esclarecimento.
Questão de ordem, deputado Joy Vale.
Nesse sentido, eu participei ativamente daquele programa feito com o SEBRAE para que a gente fizesse um inventário do turismo rural na área de Braslândia e já fizemos uma indicação e uma sugestão ao secretário de Turismo para a criação do Observatório de Turismo Rural do Distrito Federal com o intuito de fazer novamente essa sinalização. Porque o SEBRAE, em um determinado momento, numa articulação com o Sindicato Turismo Rural da Federação de Agricultura, produziu vários documentos como catálogos que eram distribuídos à comunidade, à população. Ali está o endereço de todos os pontos de turismo rural do Distrito Federal, com que servia e com um roteiro, com um pequeno mapa para a chegada. Logicamente, o interessante quando se tem uma política e que se investe nisso é trabalhar, além de toda a sinalização, o acesso, a logística necessária para se chegar facilmente nesses lugares. Mas eu acho que o senhor tem toda a razão e esse trabalho está sendo colocado, sendo que essa lei, esse marco legal, foi extremamente importante para que o Executivo possa e precise trabalhar nessa direção.
Comunicado da presidência. Conforme acordo de líderes solicitado às senhoras e senhores deputados que indiquem até segunda-feira, dia 5, dois projetos com terminação concluída nas comissões para serem incluídos na ordem do dia neste mês de março. Por fim, informo que as indicações deverão ser feitas diretamente à assessoria de plenário e não serão recebidas aquelas pendentes de apreciação de alguma comissão. Dando término ao comunicado de parlamentares, passamos à ordem do dia. Como não há quórum para continuarmos, dou por encerrada a presente sessão.